Na semana passada, nós falamos um pouquinho sobre o primeiro anúncio do Natal da Bíblia. O primeiro anúncio do Natal da Bíblia, que está lá em Gênesis 3. Se você não conseguiu ver na semana passada, você pode verificar em nosso site, ouvir o sermão. E, aproveitando que nós estamos falando sobre isso, nós também temos uma grande novidade. Se você usa o aplicativo Spotify, o Spotify agora está com todos os nossos sermões. Os sermões que nós pregamos aqui todo domingo, nós estamos com eles nessa plataforma, no Spotify. Então você já pode ouvir lá na área de podcasts. Pode pegar quando estiver indo para o trabalho, quando estiver lavando louça, quando estiver fazendo qualquer coisa que consiga ouvir. Acesse lá o Spotify e ouça os nossos sermões. Na semana passada falamos sobre Gênesis 3, o primeiro anúncio do Natal na Bíblia. E em Gênesis capítulo 3, nós temos a história da entrada do pecado no mundo. E como que a desobediência de Adão e Eva trouxeram para nós morte, corrupção, condenação e culpa. Mas em Gênesis 3 também, o próprio Deus nos promete uma salvação. Ele promete enviar aquele que reverteria a nossa triste situação. E a partir daí, há um movimento de expectativa no Antigo Testamento, porque a cada momento há essa repetição da promessa. Olha, está vindo aí um Salvador, está vindo aí um Redentor, está vindo aí alguém que vai libertar vocês dos seus pecados. Até que o Messias chega. Ele vem ao mundo numa manjedoura, diferentemente de como todo mundo esperava. Jesus Cristo, o Deus homem, vem cumprir a sua missão. Mas que missão é essa, meus irmãos? É isso que eu quero ver com vocês hoje. Eu quero caminhar com vocês por alguns textos nos evangelhos que nos mostram alguns propósitos que Cristo veio cumprir. E notem que o que eu quero tratar com vocês hoje não é nada muito novo, não é nada diferente, mas é algo que nós precisamos trazer à nossa mente volta e meia. E nós temos hoje essa excelente oportunidade, porque tanto estamos celebrando o Natal, então precisamos saber por que é que Cristo veio, quanto também vamos fazer profissão de fé e batismo. Então precisamos lembrar por que é que eles estão fazendo isso, o que é que isso significa para essas pessoas que vão declarar que creem em Cristo Jesus. Nada melhor do que sermos relembrados dos propósitos do Natal. Por que é que Cristo veio ao mundo? E em primeiro lugar, eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1. Evangelho de Marcos, capítulo 1. Olha aí para a pessoa que está do seu lado, veja se ela tem Bíblia. Se ela não tiver, ajude-a. Compartilhe a sua Bíblia com ela ou auxilia a encontrar o livro de Marcos. É o segundo livro do Novo Testamento. Evangelho de Marcos, capítulo 1, verso 38. E em Marcos 1, verso 38, nós vamos ver em primeiro lugar que Cristo veio ao mundo para pregar o Evangelho. Cristo veio ao mundo para pregar o Evangelho. Vejam só, Marcos capítulo 1, verso 38. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, às povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Jesus tinha muito bem definido na sua mente qual era a sua missão. Era pregar o Evangelho, sobretudo aqueles que nunca tiveram a oportunidade de ouvir. E aqui é importante nós lembrarmos que mensagem é essa. O que é o Evangelho ou as boas notícias? E se a gente está falando sobre boas notícias, é porque há más notícias. Quais são as más notícias? O homem está separado de Deus. Nós estamos debaixo da maldição do pecado. Estamos longe do nosso Criador. Nós, por nós mesmos, somos corruptos. Estamos condenados à perdição eterna. Pior, toda a humanidade está seguindo esse mesmo caminho, caminhando por estradas tortuosas, e não há nada em nós que nos faça dignos de ajuda, dignos de misericórdia. A gente pode até tentar melhorar, a gente pode se esforçar para promover a paz, mas a gente não consegue. Nós podemos até tentar, mas o nosso coração, que é corrupto, que é enganoso, não consegue chegar nos padrões da santidade que o próprio Deus exige para estarmos diante dele. E então, o que é que o próprio Deus decide fazer? Quais são as boas notícias que nós anunciamos e que Jesus veio para anunciar? As boas notícias de que esse mesmo Deus sabe que nós não conseguimos, e por isso mesmo, Ele é quem enviaria alguém que nos redimiria, que nos salvaria de nossos pecados e que nos ofereceria uma nova oportunidade, um novo acesso, um novo caminho para esse Deus. Por isso, o próprio Deus, ao enviar Jesus Cristo, estava nos oferecendo trégua. Estava nos oferecendo paz com Ele. Porque por causa do pecado, nós somos inimigos de Deus. Não porque nós não gostamos dele, mas porque, por causa do pecado, ele não gosta de nós. Ou deveria ser assim. Mas louvado seja Deus, pelo seu grande amor, pela sua grande misericórdia, com que ele nos alcança, com que ele nos oferece a paz com ele mesmo. Jesus veio para pregar esse evangelho, e o mais curioso é que ele dividiu essa missão conosco. O que Jesus requer dos seus discípulos é que onde quer que nós estejamos, nós possamos ser instrumentos da sua paz, possamos ser instrumentos da reconciliação, mensageiros do seu evangelho. Ele requer que nós preguemos o evangelho, que nós falemos o que é que ele fez por nós, e assim que outras pessoas ouçam e creiam no Salvador do mundo. É para isso que eu vim de Jesus, para pregar o evangelho àqueles que não ouviram ainda. Em segundo lugar, eu quero que você volte algumas páginas de sua Bíblia e abra no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Em Mateus, capítulo 5, verso 17, Jesus diz o seguinte: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Então, em primeiro lugar, Jesus veio para pregar o evangelho. E em segundo lugar, ele veio para cumprir a lei. Jesus estava aqui no seu famoso sermão do monte, logo depois de anunciar as bem-aventuranças que nós estávamos ouvindo até o mês de novembro com o pastor José Roberto. E aqui no sermão do monte, Jesus amplia o alcance da lei de Moisés. Ele tem um ensino muito profundo ali. Então, se antes os judeus consideravam que o mandamento de não matar se tratava apenas de você fazer um atentado físico contra o seu próximo, agora Jesus amplia e fala: olha, se você odiar alguém, você já está matando essa pessoa no seu coração. Tínhamos o mandamento de não adulterar, que também se consumava no ato físico. E Jesus vai e amplia e diz: olha, só de você olhar para alguém com um olhar impuro, você já está adulterando. Se antes a lei falava, ame o seu próximo, Jesus amplia e diga: não ame só o seu próximo, ame o seu inimigo também. Ame o seu inimigo. Esses são só alguns exemplos do que Jesus diz aqui e desenvolve no seu Sermão do Monte. E quando nós chegamos nesse ponto, é natural que nós pensemos o seguinte: poxa vida, se tem essa amplitude mesmo, então não tem ninguém que consegue cumprir a lei. É esse o ponto. É isso que a Bíblia quer nos mostrar. É isso que Jesus quer nos mostrar, que não tem ninguém que consiga cumprir a lei. E é por isso que nós precisamos de um representante diante de Deus. É por isso que Jesus veio, ele diz, eu vim para cumprir essa lei. Jesus veio para fazer aquilo que Adão não conseguiu fazer, que foi obedecer, viver de forma obediente a Deus. Jesus Cristo veio para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Ele viveu uma vida de obediência a Deus de maneira perfeita e nos mostrou, nos deu o maior exemplo, o exemplo que nós devemos seguir. Mas mais do que isso, meus irmãos, quando Jesus diz que ele veio para cumprir a lei, o verbo cumprir aqui também tem o sentido de completar, de satisfazer a lei. E com relação a isso, ele está se referindo aos sacrifícios do Antigo Testamento, aqueles que os judeus deviam fazer para simbolizar o perdão de Deus, o acesso à presença de Deus. Nós lemos na palavra de Deus que esses sacrifícios previstos no Antigo Testamento eram insuficientes, eles precisavam ser repetidos dia após dia, ano após ano. Mas quando Jesus vem e entrega a sua vida, ele cumpre essa lei, ele cumpre os sacrifícios. Tudo isso que o Antigo Testamento fazia para simbolizar o perdão de Deus estava apontando para Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para ser o sacrifício efetivo, aquele que de uma vez por todas tomou o nosso lugar, morreu a nossa morte e então nos deu acesso ao perdão divino. E é por isso que nós não precisamos mais apresentar sacrifícios de animais. Por isso que a gente não, nem sonha em fazer isso. Porque Cristo já se entregou por nós. Isso é cumprir a lei. Isso nos leva a um terceiro propósito da vinda de Cristo. Volte lá para o Evangelho de Marcos, capítulo 10. Em Marcos 10, 45, Cristo nos mostra mais um propósito da sua vinda, mais um propósito do Natal. Nós já vimos que ele veio pregar o Evangelho e que ele veio cumprir a lei. Em terceiro lugar, Cristo veio para nos salvar. Ele veio para nos retirar do nosso poço de perdição. Ele veio para iluminar o nosso caminho nas trevas. E ele veio para alterar o rumo da nossa história. Em Marcos 10, verso 45, nós lemos o próprio Jesus falando o seguinte: pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Note bem essa palavra aqui, resgate. A palavra resgatar é pagar um preço por aquilo, é comprar. Jesus Cristo na cruz pagou o preço pelos nossos pecados e nos comprou para si. E é importante que você note também a semelhança que Cristo faz aqui. Resgatar o que estava perdido, resgatar muitos, é fazer o quê? Servir. O Filho do Homem veio para servir, dar a sua vida em resgate por muitos. Essa talvez seja uma das maiores características do nosso Senhor. Ele veio para servir e não ser servido. Ele veio para se colocar à nossa disposição, entregando a sua vida. E assim como ele nos orienta a pregar o Evangelho, ele nos orienta para que o serviço seja uma das nossas maiores características. Assim as pessoas vão saber que nós pertencemos a Ele, não só quando nós amamos uns aos outros, mas quando nós também servimos uns aos outros. Quando deixamos o nosso egoísmo de lado, nos rebaixamos e assumimos uma posição de servo. Quando nós demonstramos que nós estamos aqui para trabalhar, e não para mandar, e não para ser servidos. Um versículo bem semelhante a esse que nós lemos lá em Lucas capítulo 19 verso 10, O próprio Jesus diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Perdido porque nós estávamos longe do Criador, porque os nossos pecados nos afastam dele. E claro que quando nós falamos sobre providenciar a nossa salvação, nós não podemos deixar de citar aqui, talvez um dos versículos mais conhecidos da Bíblia, junto com o Salmo 23, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A vinda de Jesus, aquele bebê na manjedoura, esse mesmo Senhor que nós cantamos aqui e que nós comemoramos durante todo o mês de dezembro, a sua vinda. Ele é a maior expressão do amor de Deus, porque o próprio Jesus veio para oferecer a vida eterna, para nos oferecer um novo relacionamento com Deus. Agora, não mais um relacionamento entre Criador e criaturas, mas nos oferecer um relacionamento entre Pai e filhos. Notem, nesse versículo mais uma vez, como nós somos apenas coadjuvantes. Como a todo momento nessa história, Deus é quem toma a iniciativa, Deus é quem dá o primeiro passo. Ele nos amou, Ele nos deu o seu Filho, Ele nos oferece vida eterna. E como é que nós podemos receber essa vida eterna? Essa nova qualidade de vida, porque vida eterna não tem a ver com o tempo que nós vivemos. A vida eterna, ela já começa aqui. Nós não recebemos a vida eterna após a morte. Nós recebemos assim que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Como é que eu entrego minha vida a Jesus Cristo? Primeiro, me arrependendo dos meus pecados. Em Lucas 5,32, Jesus diz, não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Então, nós precisamos nos arrepender, precisamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros, pelos nossos desvios, pelas nossas omissões. E ainda, precisamos também crer. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tem a vida eterna. Nós precisamos crer, precisamos depositar a nossa fé nele. Crer, como diria Calvino, é abrir os braços para receber o presente que Deus tem a nos dar. Crer é entender não só intelectualmente, mas de todo o coração, que Cristo é o nosso único representante diante de Deus. Porque somente Ele conseguiu cumprir a lei. Somente Ele é capaz de nos salvar de nossos pecados e da perdição. O apóstolo Paulo vai nos ampliar um pouquinho isso e nos dizer o seguinte em Romanos 10, verso 9 e 10, que nós lemos no início do culto. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Por isso, todo aquele que nele crê, todo aquele que entende a sua obra, deve confessar. Deve falar às pessoas, eu creio. A palavra de Deus nos mostra que a nossa fé tem sim um aspecto individual que nós vivemos. Mas ela não é resumida nisso. Pelo contrário, ela se manifesta em todas as áreas da nossa vida, em toda a atitude que nós tomamos, inclusive em nossas palavras. E é justamente declarando às pessoas que nós somos de Jesus, que nós começamos então a cumprir a nossa missão de pregar o Evangelho e anunciar que Cristo veio para nos salvar. Cristo veio para pregar o Evangelho, Cristo veio para cumprir a lei e Cristo veio para nos salvar. Em último lugar, O quarto propósito do Natal é um propósito que a princípio pode nos parecer um pouco triste, um pouco preocupante e sério demais. Parece perigoso e até mesmo controverso. Jesus veio para dividir as pessoas. Jesus veio para dividir as pessoas. É isso que ele nos diz no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versos 34 e 35. Onde ele diz: não penseis que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e sua sogra. Esses versículos podem nos soar estranhos a princípio, tanto que quase nunca o ouvimos. Mas Jesus está aqui falando sobre as consequências de sermos seus discípulos. Os benefícios são muitos, são inúmeros na verdade. Nós temos garantia de um destino eterno de descanso, temos paz com Deus, como nós já falamos. Nós já não somos escravos do pecado, então já podemos dizer não às coisas que tentam nos prender. Mas há algo em ser discípulo que pode nos preocupar também. Jesus fala aqui, de maneira radical, que ser seu discípulo, que segui-lo, vai nos custar alguma coisa. Trazer a espada nesse texto aqui é uma metáfora para uma separação entre aqueles que creem e aqueles que não acreditam, mesmo sendo da família de alguém. É como se Jesus estivesse dizendo: olha, por crerem em mim, por minha causa, pode ser que vocês enfrentem perseguição, inclusive dentro da família de vocês. E aqui você pode lembrar do próprio exemplo de Jesus. Os seus irmãos, toda a sua família, antes de crerem nele, antes de saberem que ele era o Messias que veio para salvar o mundo, o chamaram de louco. Jesus, o que você está fazendo? Por que você está com essa multidão te seguindo? Eles questionaram a sua autoridade, se opunham a ele. Ou seja, Jesus sofreu uma rejeição dentro da sua própria família, antes deles reconhecerem a sua identidade e a sua missão. E aqui lembre-se que depois que isso aconteceu, a sua própria família foi muito utilizada para a história do cristianismo. Tanto que nós temos dois livros da Bíblia que são de irmãos de Jesus. O livro de Tiago e o livro de Judas. E assim como aconteceu com Jesus, meus irmãos, ele está nos dizendo aqui que isso pode acontecer também com todos aqueles que são seus discípulos. Por isso que declarar às pessoas em que você crê, declarar às pessoas que você crê em Jesus Cristo, é algo sério. Nós dizemos que isso é um compromisso que você está fazendo, e é um compromisso não só com a sua igreja, mas com Deus. Não são apenas afirmações que serão feitas de boca para fora. Elas envolvem consequências, mas envolvem também promessas. Porque o próprio Jesus nos diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Jesus veio para pregar o evangelho, para cumprir a lei, para nos salvar e para causar divisão. Essa é a nossa mensagem, e é nisso que nós precisamos crer. E crer é o suficiente. Hoje nós damos as boas-vindas a pessoas que, como nós, também farão um compromisso, não conosco, como eu disse, mas com Deus. E por isso, a nossa oração deve ser sempre que Deus nos ajude a pregarmos o Evangelho com fidelidade, a nos apegarmos sempre a Cristo, como aquele que na cruz nos substituiu e nos apresentou, ou melhor, e apresentou a Deus o sacrifício perfeito e efetivo para nos salvar. E que essa afirmação, meus irmãos, de que Ele veio para dividir, seja na verdade um incentivo para nós, para não só continuarmos firmes, mas também para falarmos da sua salvação aos nossos familiares, aos nossos amigos, aos nossos colegas de trabalho e de escola, para que outras pessoas se juntem a nós na família de Deus, reconhecidos como discípulos, lavados e remidos no sangue de Jesus. Por isso ele nos diz também, lá em Mateus 10:32, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus.